Acho que a próxima fala é da CETESB, que vai apresentar o andamento aí da área de resíduos, o João Wagner. Vai falar, e logo a seguir nós temos a presença aqui, está nos brindando com a presença, a doutora Magda Lima, da Embrapa, que vai falar do segmento do inventário sobre sua batuta. Então, por favor, João, muito grata a todos.
Bom dia a todos, agradecendo a presença também. Eu queria pedir, então, só comentando, né, o inventário no estado de São Paulo do setor de resíduos vem sendo feito pela CETESB, em princípio, tirar do inventário nacional, o inventário do estado de São Paulo, parece muito simples, e até que a gente começa a fazer, né? Então eu pedi para o rapaz que está me ajudando, o Calvin, é nosso estagiário de engenharia ambiental, que mostrasse isso para nós, e o Calvin então vai mostrar para vocês o estágio em que está o inventário do estado de São Paulo, no setor de resíduos.
Primeiramente, bom dia a todos, meu nome é Calvin, sou estagiário e juntamente com ele estou desenvolvendo esse projeto aí do inventário estadual. Como ele disse, não é tão simples assim quanto parece, não é só tirar a porção de São Paulo do inventário nacional, porque temos 3 anos a mais, né? Começando daí, que vai até 2008, não até 2005 como nacional, então a gente tem que fazer um inventário novo para 3 anos no mínimo e revisar todo o que já foi feito. Então aqui eu vou dar uma pincelada bem rapidamente sobre o que a gente está fazendo então no setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos, que é a nossa responsabilidade. Primeira parte, eu vou falar um pouquinho dos métodos, que como todos conhecem, mas só para reforçar, são exatamente o PCC 96 e 2000. A gente está usando esses métodos, então não estamos usando o 2006, que não está aprovado ainda e tal, estamos aguardando, mas estamos usando esses dois métodos aí. Então divide em duas etapas, né? Os resíduos sólidos e os efluentes líquidos. Qual que tem sido o método utilizado para cada uma dessas etapas? Em resíduos sólidos, a gente pode aqui dividir em dois, que é a parte de aterramento, né? Os aterros sanitários, lixões, e a gente está usando decaimento de primeira ordem, que é essa equaçãozinha aí grande, pode até assustar no começo, mas depois que você pega não é tão complicado assim. Mas essa equação que a gente usa, Tier 2, decaimento de primeira ordem. Na outra etapa, é a parte da incineração, que aí já entra a emissão do CO2 fóssil e do N2O, que já são duas metodologias específicas diferentes, principalmente tratando o fator de emissão, né? Então a gente tem a parte fóssil desse resíduo, está sendo incinerada, ele vai dar tem um certo fator de emissão que vai dar uma certa vazão de CO2. A mesma coisa para N2O também, usando um fator de emissão específico para aquele caso na incineração. Agora passando para a próxima etapa, que é efluentes líquidos, que também são divididos em dois, onde o primeiro é o doméstico, que nada mais é também que um fator de emissão de quanto que uma determinada população gera de metano pelo seu efluente doméstico, e também na segunda etapa, o efluente industrial, que aí não mais a gente vincula a população, e sim a produção. O quanto que produção de tal alimento, tal substância, vai produzir do metano gerado por ela. Então, essas duas metodologias também a gente trata com fatores de emissão. E os dados, que nem o João falou, a gente divide aqui em dois períodos básicos, né? A gente tem um inventário que vai até 2005, então nessa primeira etapa, que é de 90 a 2005, a gente consegue capturar alguns dados do inventário. Então a gente retira dali e usa esses dados. Agora para a segunda etapa, que é de 2005 a 2008, a gente vai ter que fazer todo o levantamento de dados de novo. E aí eu coloquei alguns itens especificando quais desses que a gente está levantando. Não são só esses, tem vários outros, mas eu foquei alguns aqui, dados climatológicos, populacionais, da composição do resíduo, quanto desse resíduo que é fóssil, quanto que é degradável, e gerenciamento desses resíduos efluentes, para onde que é enviado o seu lixo, para onde que é enviado o seu esgoto. Cada um desses tem um fator de emissão diferente, então a gente tem que levar isso em consideração. E a produção industrial, no caso lá dos efluentes industriais, que eu já comentei. E não só levantar esses dados ou pegar esses dados do inventário nacional, tem uma segunda etapa que é fazer os ajustes, devido àquilo lá mesmo que eu falei, que é nacional até 2005. Então, por exemplo, ali no carbono fóssil, que é CW vezes FCF, a gente acrescentou ali para cima de 2005 alguns dados. Estamos fazendo alguns ajustezinhos para que fique o mais melhor possível essa regressão, para que ela seja característica do estado de São Paulo e não no nacional que a gente utilizava da região sudeste. A gente usava uma área maior. Então vamos retirar os restantes dos estados da região sudeste, vamos pegar uma regressão para o estado de São Paulo, não mais para a região sudeste. E a mesma coisa aqui para o carbono orgânico degradável, que é o nosso DOC que a gente fala também, a gente acrescentou alguns dados. E aqui numa última etapa, na parte dos resultados, a gente está mais ou menos com as mesmas dificuldades nesses dois setores, que é o resíduo sólido e o efluente líquido, que é aguardar a obtenção desses novos dados que a gente solicitou, com aqueles que eu já comentei, e adequar a ferramenta de cálculo para essa nova realidade, que é um inventário maior e estadual. Eu vou passar uma imagenzinha de um exemplo que a gente tem da nossa planilha de cálculo, que está um zoom bem tirado, uma imagem bem distante, é uma coisa grande e difícil de conseguir mexer. Então, leva um certo tempo, demora um pouquinho para a gente conseguir deixar isso certinho para o estado de São Paulo. É basicamente isso que tem sido feito, então, nesse inventário de resíduos sólidos e efluentes líquidos. Alguma pergunta, alguma sugestão? Estamos abertos. Muito obrigado.
Júlio, alguma pergunta? Então, devolvo para você. Então, dando andamento, depois da apresentação do inventário do estado de São Paulo, eu convido a Magda, caso tenha alguma coisa para nos contar. E depois da Magda, só mais uma apresentação, que é a visão geral do andamento do inventário, que vai ser feita pela Bruna.
Hoje eu não vou apresentar a apresentação, porque a gente está aqui mais para discutir acho que alguns métodos e o andamento mesmo, né? A gente sempre apresenta assim, uma apresentação para dar uma ideia dos segmentos. Mas a última vez o Bruno Alves esteve aqui apresentando o andamento das atividades com relação às estimativas de óxido nitroso em solos agrícolas, né? E nós estamos fazendo em conjunto com a parte de pecuária, então essa parte ainda está para ser terminada. O que eu estou também fazendo e já finalizando, né, já é para ter até entregue, já faz semanas, meses até, era o de arroz irrigado, né, por inundação, que no estado de São Paulo, como muitos devem saber, não é expressivo. A gente sabe que o forte do arroz irrigado do Brasil é no Rio Grande do Sul. Mas como nós estamos seguindo na medida do possível, um detalhamento municipal, a gente teve uns pequenos percalços para conseguir fazer essa determinação, né, de onde tem o cultivo de arroz irrigado por inundação no estado de São Paulo. É aí que a gente vê que realmente, e infelizmente, nós temos uma base de dados sofrível no nosso estado. Começa no Brasil, o IBGE nem apresenta dados de arroz irrigado como se não existisse no estado de São Paulo. Nós vamos ver que nós temos uns 20 mil hectares. Aparece 700 hectares para Roraima, Rondônia, e não aparece os 26 mil hectares para o estado de São Paulo. Então, nosso inventário, e também a base traz dados totais: arroz irrigado, arroz de sequeiro e arroz de varga, tudo misturado, tudo junto. Ninguém sabe direito explicar muito bem, né, as diferenças. Claro que a gente sabe que é de varga, o arroz inundado por inundação, de varga às vezes é uma irrigação tardia, às vezes é uma irrigação completamente. Não tem só um tipo de arroz de varga, nós temos várias condições que poderiam caracterizar um sistema de varga. E o que nós temos mais certeza é o arroz inundado por inundação. Ou ele é inundado ou não é, né? E o arroz sequeiro também. Mas sem falar que muitas variedades cultivadas estão sendo desenvolvidas para melhorar a produtividade aqui no estado de São Paulo, e eles estão tentando realmente fixar no sequeiro. A gente tem, porque assim, nós temos problemas com áreas de preservação permanente, né? E nós, cada vez mais, nós temos problemas para avançar na agricultura, né, de arroz irrigado, numa área onde a água está sendo cada vez mais um produto, um produto difícil, né, de um insumo complicado. Então, nós fizemos um trabalho a nível municipal. Mas como que a gente conseguiu fazer isso? A coisa mais assim, como se fosse um trabalho chinês mesmo. A gente teve que fazer um levantamento quase teste a teste com os escritórios regionais da CAT e também com os dados do IEA, que nem sempre estavam corretos. Os dados do IEA estão completamente bagunçados, tem dados que aparecem no duplicados, como VARG, como irrigado por inundação. É assim, quase humanamente impossível fazer um terminar um inventário como se deve, né, do jeito que a gente está procurando fazer, né? São muitas as dificuldades. Mas nós fechamos isso, conseguimos finalmente, depois de conversar, né, quase que teste a teste, conversamos também com o Dr. Omar, que é do IAC, o antigo IAC, né, que é a APTA, assim, Pindamonhangaba, foi quem realmente ajudou bastante também. Município onde a gente também teve dúvida, nós ligamos para lá e para precisar, por exemplo, tem um ano que teve um produtor que plantou, outro ano ele já não plantou mais porque não valeu a pena, não foi economicamente viável, ele desiste. Então nós temos anos que tem dados, outros anos que não tem. Então nós temos anos, por exemplo, na região de Iguape, nos últimos anos vieram agricultores do sul, de Santa Catarina, e começaram a fazer o uso do arroz irrigado, né? Fazer plantio e com boa produtividade. Ou seja, eu tenho arroz dos 3 anos. Se eu quisesse retratar o ano 2000, eu vou ver um monte de problemas. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um mapa de 2006. Vocês falam, mas não tem arroz irrigado naquele ano? Não tinha. Mas no 2000, ano 2000, não tinha arroz aqui? Ou onde foi parar esse arroz? Bom, município por município vai ter a sua explicação, as fazendas, a dinâmica de uso da terra. Então, para a gente fazer um acompanhamento de 2000, de 1990 para cá, não tem sido fácil, assim, mas a gente fez. Nós pegamos, fixamos para fazer um mapa, né? O mapa de o ano de 2006. Aí você vai ver as cidades importantes que estão faltando, que estão falhando ali, né? Mas tudo bem, vai ficar muito visível que tem muito pouco a emissão de metano proveniente de arroz irrigado no estado de São Paulo. Então isso aí é um comunicado que a gente já faz, mas mesmo que sejam poucas, é um fator importante. Acresce-se também que nós fizemos pesquisas com a mensuração de metano na área de Pindamonhangaba, de Tremembé, lá no sul também, né? Santa Catarina, com plantio direto, com semeadura a lanço, com semeadura em forma de transplantio. Então, nós testamos vários métodos e chegamos a resultados até bastante diferentes em função da radiação solar, em função as variáveis como clima, né? O solo, o tipo de manejo, se eu uso ureia, se eu uso sulfato de amônio, tudo isso importa saber, né? Porque nós sabemos que agora eu tenho que cruzar também com o solo agrícola que o Bruno está fazendo, porque se eu tiver um uso prevalecente, assim, um uso que seja representativo de sulfato de amônio, eu sei que as emissões de metano não vão ser tão grandes quanto aquele fator padrão, que é o de 20 gramas por metro quadrado por dia, por estação de crescimento. Porque assim, eu estou seguindo a metodologia de 96, como foi acordado. No inventário nacional, a gente usou o método de 96 e o método de 2006. A diferença é muito grande de resultado em função desses dois métodos. Nós já tentamos entender por que, né, a diferença é tão grande. Mas foi uma outra equipe que montou esse método. O primeiro método do IPCC se baseia num fator de emissão sazonal de emissão de metano. Ou seja, ele pega o começo da planta, desde o preparo, quando ela está no seu auge, que é na época da antese, né, antes também do emborrachamento dessa planta, da planta do arroz, e até a senescência. Então, nós tínhamos um fator sazonal. Agora, esse último método do IPCC de 2006, eles fizeram um balanço diário. Eles têm um balanço diário, porque eu tenho a questão da soca, eu tenho outras questões, eu tenho a inclusão de matéria orgânica, eu tenho muito mais variáveis, e talvez eu diria que é o mais preciso, o método de 2006. Eu diria que é o mais preciso, que aponta para emissões quase 40% inferiores ao que o método do IPCC resulta, né? Mas como a gente padronizou os métodos em 96, né, a gente vai continuar usando. E para fazer também o método de 2006, eu tenho que saber muito mais informações, mais detalhadas, que eu não teria condições, porque não tenho base de dados, eu não tenho quem me diga. Os técnicos mal visitam as propriedades que existem, na verdade, né? Então, eu queria, a primeira coisa, pedir ao governo de São Paulo, que melhore essas informações agropecuárias, porque desse jeito, quem quiser fazer o inventário, se me desculpe, não vai conseguir fazer, vai ter a mesma dificuldade que a gente teve. A gente precisa melhorar, precisa também de ter uma colaboração maior, por exemplo, das instituições que têm essas informações, senão a gente vai ter que fazer um inventário de variáveis. E cada vez que o método do IPCC aprimora, pode ter certeza que vai ter mais variáveis para serem levantadas, porque aquele levantamento anterior não tinha informação. Por exemplo, o dejeto dos animais. Dejeto dos animais, eu tinha poucos tipos, uns 5, 6 tipos no método de 96. Agora eu tenho, no método de 2006, 17 subtipos. Eu mesma pedi para que incluíssem no IBGE, nesse último censo, as informações sobre quantidade de biodigestores, lagoa anaeróbia, porque nunca teve essa informação, era um tiro no escuro. Eu não posso inventar também como é que era antes. Eu tenho que conversar com pessoas que às vezes nem estão mais lá trabalhando nas instituições, porque aposentaram. A gente perdeu, né, a informação que já não tinha, e as pessoas que poderiam dizer têm que fazer um exercício mental de 30, levar para 20 anos atrás e lembrar como é que era. Então, nós não temos mais esses arquivos físicos praticamente, então é difícil encontrar. Então, veja as agruras para a gente conseguir, né? E o uso da terra é dinâmico no estado de São Paulo. Nós tivemos um dinamismo muito grande, né? Com cana, com várias culturas que, né, foram deslocadas. Então, existe uma dinâmica que vai muito da questão econômica, a oscilação de mercado, né? O arroz de sequeiro do estado de São Paulo, assim como o algodão, foi perdendo espaço. Nós tivemos uma diminuição muito grande do algodão por causa dos níveis de produtividade. Hoje nós temos o centro-oeste mais importante. Ou seja, a gente tem que pensar em todo esse histórico quando a gente está fazendo inventário que vem de 90 para 2008. A gente já concluiu esses cálculos, mas usando o método 96. Eu estava falando também da mensuração que a gente fez em campo. E para Pindamonhangaba, nessa região, nós usamos também um simulador, que é o DNDC, que é o Denitrification, que é um dos modelos mais utilizados, né, para quantificação de gases de efeito estufa. Então, nós estávamos tentando validar esse sistema, esse modelo, para a nossa situação. E a gente encontrou que realmente, considerando três safras boas, né, de dados bons, e que tinha dados de radiação solar e tudo mais, né, dados de pH e muitos outros, a gente chegou à conclusão de que eles são muito próximos. É muito próximo a esses 20 gramas de emissão de metano, que são produzidos, porque considerando que a ureia é um dos mais importantes, né, os fertilizantes utilizados, e isso pode mudar se eu levantar que o sulfato de amônia é diferente. Lá no sul já vou encontrar outra situação. Eu vou encontrar outros tipos de manejos, outro tipo de solo, outro clima, outra radiação solar, e eu vou encontrar uma emissão diferente. Em Itajaí, a gente encontrou emissões imensas. Se a gente fosse colocar aquilo no inventário nacional, a gente ia duplicar. Então, nós preferimos utilizar um fator de emissão ainda de 20 gramas, que é a média mundial, mas referenciar que esses dados poderiam ser até muito maiores, as nossas emissões lá para o sul, somente Cachoeirinha, aquela região de Cachoeirinha que se planta o plantio convencional e o plantio direto. O plantio direto mostrou que há uma redução pequena de emissão de metano. No começo é maior do crescimento da planta, mas no final é menor. Mas nós estamos aqui no estado de São Paulo. Felizmente, os experimentos que nós geramos, nós conseguimos validar esse modelo. Então o modelo está respondendo bem a situação nossa aqui. Ou seja, eu posso usar com segurança esses 20 gramas de emissão sazonal. Se eu for para a emissão, se eu for usar o método de 2006, eu vou encontrar um resultado completamente diferente. Apesar de a gente cobrir, ver que parece que tudo foi... Parece não, tudo está contabilizado, mas está diferente, o resultado fica quase 50% diferente. Mas, enfim, foi outra equipe, essa equipe que agora foi feita por um grupo que é o Rainer Bassmann e o Yagi, é um pesquisador japonês, quando o primeiro método foi mais desenvolvido pelo Dr. Sass, Ronald Sass, que é um americano da Universidade de Rice University, né? Ele que fez muitos trabalhos lá nos Estados Unidos, né, e que passou a metodologia para a gente de coleta, né. E agora, como mudou para 2006, nós temos outras variáveis que incluir, né. Por isso que... E esse é o andamento. Nós estamos finalizando, né, fazendo o mapeamento, né, a nível municipal e também a nível... E tentando integrar com essa questão do solo agrícola, a quantidade, o tipo de fertilizante utilizado, que também é difícil, cada ano o agricultor pode escolher um insumo diferente, dependendo do valor, dependendo da produtividade, dependendo da variável. O manejo pode mudar de acordo com a variedade, quer dizer, a variedade induz que você use também, quer dizer, a cada 2 anos você tem que, você é meio que obrigado a mudar de variedade para, né, continuar com a produtividade. Bom, como eu disse, não sei se eu consegui passar o panorama da dificuldade de você fazer o inventário e por que a gente demora, às vezes, né? Porque a gente depende de informações, depende de praticamente uma conversa tete a tete, você tem que encontrar com pessoas boas e que nos ajudem, que realmente possam dar uma ajuda, nesse caso do arroz, né? E aí a gente também está fazendo o da pecuária ao mesmo tempo, né? Integrado com o dos solos agrícolas. Semana que vem o Bruno está indo também lá na Embrapa para a gente trabalhar em conjunto. Eu acho que era só isso. Da nossa parte, a gente já tinha entregado de resíduos, né? Lembrando também que nós temos alguns probleminhas que nós temos que corrigir daquele inventário. Nós temos algumas coisas na tabela para alterar. Eu preciso até avisar onde é que estão esses probleminhas, né? Mas outra coisa, né? A gente só conseguiu fazer um levantamento melhor a partir de 2006 por causa do CANASAT, né, no caso dos resíduos agrícolas. Porque antes a gente teve que considerar tudo que era de cana, mesmo que era cana forrageira, por exemplo, na área de Taubaté, na área de... onde tem bacias leiteiras, né, nós vamos ter a cana forrageira e não cana para açúcar e álcool, né, não cana para queima. Então, pode ser que a gente tenha superestimado ou subestimado em alguns municípios essa prática de queima de resíduos, pelo menos nos anos passados, né? Mas a partir de 2006, com a ajuda dos dados do CANASAT, a gente chegou um pouco mais perto do que é preciso, né? A gente poderia ter até melhorado em função dos censos varietais, a gente saber ter acesso a algumas informações sobre variedades, censos varietais anuais, né, que a gente sabe que existem, mas nem sempre é possível obter. Então, a gente poderia ter feito um trabalho melhor quando existe acesso à informação. A gente, quando tem acesso, já melhora um pouco. Mas o tempo também tem curto e a gente já também está no atraso, bem no atraso, né? Então, era só isso que eu tinha para dizer. Eu podia mostrar o mapa, já que a gente já fez, mas acho que aqui não, na questão do resultado, que vocês vão colocar no site, né? Para consulta também, vocês vão fazer aqui no MC também?
Sim, sim. Haverá um período de consulta pública e eu estou devendo o resíduo e a Magda está devendo o agropecuário. Nós estamos empatando lá no MCT. Mas dá para ter uma ideia do aperto que está sendo com você. Queria convidar os presentes a encaminhar alguma questão para a Magda, alguma dúvida. Está tudo em ordem, todo mundo entendeu tudo. Então, tá bom. Magda, obrigado. Só eu estou com uma dúvida. Eu tenho dito, até em tom de provocação, que nós teremos um inventário de resíduo feito em nível de município. Mudança de uso de solo, como a doutora Laura mostrou, vai ser em nível de município também. A agropecuária também vai ser em nível de município?
Se chegar a nível de município, o arroz, por isso demora, né? O arroz é um pouco pior, porque a cana é um segmento mais forte aqui no São Paulo. O arroz, ele está renascendo de novo, né? Então, eu sei que está tendo uma melhora, de novo, um restart aí da atividade, mas com o IAC, colocando assim, novas variedades. Mas eu estou tentando fazer pecuária também. Agora, pecuária, nós temos também um problema, porque no Lupa de 96, 97, nós tínhamos informações sobre idades dos animais, assim, separadas. Agora, no último Lupa, não tem mais isso. E não tem como obter essa informação, porque ela não foi levantada. Então, você vê a descontinuidade de informação que tem, e para algumas coisas eu vou conseguir, outras coisas não. Então, a gente está fazendo um balanço. Para solos agrícolas também. Acontece que, às vezes, por exemplo, o IAC, ele tem um mapa de solos cujos limites municipais não batem exatamente com as nossas bases municipais. Então, há um problema, né, de cruzamento de dados também, de limites, que também são um problema na hora de tratar com geoprocessamento, no caso, né? Mas aqui, no caso de algodão, vai ficar uma coisa bem simples, né? No caso do algodão, a gente vai deixar, usando o método de 96, que é mais simplista, né? O 2006 é muito mais complicado, mas você tem que saber, por exemplo, não tem regime intermitente, não há, ou é contínuo ou é de várzea. Então, a gente já sabe, pela experiência dos técnicos e também de você presenciar, em Tremembé, agricultores utilizando, né? Então, a gente está tentando fazer, quando possível, fazer em escala municipal. Não é assim que vocês estavam querendo?
Tá, sim.
Não é?
Às vezes a gente...
Acho que é pleno. Se houver alguém que possa aprimorar qualquer ação, né? Perfeito. Eu acho que a agropecuária vai seguir nesse caminho também.
Perfeito. Então,
a nível municipal.
Eu acho que é uma prestação de serviço maior que esse projeto está dando, como a doutora Laura, a Thelma, colocou, que o inventário ele vai subsidiar, né, não só o Estado, mas as municipalidades, as bacias, uhum, né, com uma quantidade de informações muito importante, uhum, para a tomada de decisões.
É.
Magda, obrigado. Eu acho que ninguém tem dúvida? Não? Tudo em ordem? Se você permanecer mais um pouquinho com a gente para conversar, quem quiser,
claro,
pode conversar com a Magda.
Desculpa não ter trazido, porque realmente fica diferente quando a gente mostra, né, a imagem, a figura, parece que, né, é muito mais representativa, mas a gente está fazendo a separação. Onde tem arroz, ou a gente está explicando, ou é de sequeiro, ou é de várzea, mas considerando um ano, né? Porque eu não posso retratar uma década ou 5 anos, porque é muito, oscila muito a produção, a área produzida, a não ser arroz inundado, ainda tende a ser mais estável do que o arroz de sequeiro. O arroz de sequeiro é mais, ou ele é favorecido e dá altas produtividades, caso ele é de, assim, como é que fala? De agricultura familiar, é aquela, é uma atividade mais, ai, fugiu o nome agora, de mais para a sustentabilidade da, do produtor, né? Eu esqueci o nome, agora não veio na mente agora. Mas é isso aí. Sempre tende a melhorar, né? Mas a gente vai fazer a nível municipal, que eu acho que vai ficar bem interessante. Quer dizer, já está, né? Eu é que não tive tempo de colocar as tabelas num formato que eu pudesse estar aí, mas elas já estão prontas. Ainda dá tempo de alguém né, querer falar alguma coisa sobre arroz aí.
Fantástico. Eu acho que vai ter o período de consulta pública. Né? Então, mais uma vez, Magda, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu imagino que você deixou de fazer o trabalho para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.
Sim, agradeço por atraso.
Bom, então, dando sequência, são só mais duas falas. A última fala vai ser a da Bruna Patrícia, dando uma visão geral do inventário.